sobre o nosso coração. Queremos te aplaudir, Senhor, queremos te adorar nessa hora, declarar a tua autoridade, o seu poder sobre nós, sobre essa cidade, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Paz do Senhor. Amém. Queridos, ainda de pé, quero compartilhar um texto da palavra e declarar sobre as nossas vidas algo poderoso. Deus, como é gostoso esse louvor, não é não? Você já saiu daqui edificado, não? É sério, depois de tanta palavra que já foi ministrada, eu quero agradecer, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem ministrado em nossas vidas, Senhor. Lembramos do seu sacrifício, Senhor, lembramos de adorá-lo. Ah, lembramos, Senhor, de glorificá-lo em todo o tempo. E há também algo a ser servido nesse momento. Sei que já saímos aqui saciados com o que foi colocado, mas o nosso Deus tem muito mais para nos dar. Abra teu coração, prepare, porque Ele deseja falar contigo. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vamos juntos. Romanos, capítulo 8. Do verso 12 ao 19, diz assim a palavra de Deus. Do 12 ao 18 eu vou ler. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se for pelo Espírito, fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha a nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero, verso 18, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Diga assim: graças a Deus. Glória é palavra de poder para cada um de nós. Você acredita nisso? Você confia nisso? Pode se assentar. Nós temos um tema muito interessante para ser comentado nessas palavras, que fala de propósito. Propósito não alguma coisa de propósito, mas um propósito que há em nossas vidas, um propósito de Deus sobre as nossas vidas. E às vezes pode parecer até engraçado, como que vou explicar o propósito para um cristão? Ou como eu não tenho certeza disso? Mas eu vejo que muitas vezes nós caminhamos como nécios, como aqueles que ainda não conhecem a palavra, ou que até na nossa caminhada, envolvidos por tantas coisas, acabamos até por esquecer qual é o nosso propósito. Eu ficaria surpreso, tenho certeza que cada um de nós, se eu perguntasse para cada um, que propósito Deus tem para você? Tenho certeza que surgiriam vários títulos, vários sentimentos, vários entendimentos. Mas eu quero procurar compartilhar com vocês algo que Deus vem falando com o meu coração. E esse texto da palavra, ele nos direciona para isso. Primeiro, entendermos que nós somos herdeiros. Então, mesmo antes da criação, já havia esse propósito. Se somos herdeiros, nós temos o quê? Uma herança. Se nós temos uma herança, o nosso propósito é alcançá-la. Que podemos perdê-lo, mas esse é o propósito que Deus colocou ao nosso coração. E ele começa desde a criação. Não sei se vocês lembram lá de Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 28, quando Deus coloca aquele casal no jardim do Éden. Ele diz algo interessante. Quando a Trindade conversa e diz assim: façamos, olha só, o homem é a nossa imagem, por isso são parecidos com Deus, conforme a nossa semelhança. E diz assim, e que Ele domine. Domine os peixes do mar, os animais da terra, que Ele domine. Ali Deus já começou a mostrar um grande propósito. O propósito do homem é dominar, não é ser dominado. O propósito do homem é entender o seu caminho e dele não se desviar. Esse é o propósito que Deus começou colocando com Adão e Eva. E ele fazia isso. E ele vinha confirmando naquelas tardes, toda tarde, na viração do dia, a palavra diz que ele vinha conversar com o homem para que seus passos se firmassem. Domine, não seja dominado, se prepare, porque eu vou te colocar à prova e você não pode cair, você precisa resistir. Mas o que aconteceu? É que o homem errou, aconteceu a queda. E o nosso Deus, claro que já previa isso, ele já imaginava e já estava até preparando a redenção para que isso voltasse, que a sua comunhão voltasse, para que as coisas não se perdessem no meio do caminho. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que muitas vezes nessa caminhada nós caímos, mas precisamos nos levantar, porque Deus preparou a redenção. Deus preparou algo importante para nós, já havia um plano a nosso respeito, e é um plano de bem, não de mal, porque aquilo que Ele criou, o projeto que Ele executou, a família que Ele instituiu lá no Éden, Ele não queria perdê-la. Como lembrando que nós falamos de Paulo, ele já tinha desejado no seu coração uma herança para todos nós, ele já desejava que a sua criação viesse de volta ao seio da sua morada eterna. Então ele prepara essa redenção, ele prepara esse projeto. A confirmação disso está no verso talvez mais conhecido da palavra, João capítulo 3 verso 16, quando diz que Deus amou de tal maneira o homem. E aqui quando ele fala homem, é homem e mulher. E ele deu o seu filho, deu aquilo que ele tinha de mais precioso. E eu vejo quando a Regina diz assim, e eu, Senhor, eu vou dar a minha oferta, se o Senhor me der uma promoção, se o meu emprego, se eu receber aquilo que estava perdido, se eu restaurar as minhas finanças, eu prometo. E naquela hora de você dar o dízimo, de você devolver, de você cumprir o seu propósito, fica, se torna tão difícil. Ah, mas devolver 10 reais é fácil, mas agora Deus está pedindo 100 reais. Não, mas agora 100 reais, eu até tinha me acostumado, eu costumo dar o dízimo de 100, mas 1.000 reais é muito. Como eu vou dar dízimo de 1.000 reais? E eu pergunto para você, se você tivesse hoje a convicção e a certeza que você tivesse que dar um dízimo de 5.000 reais, porque está lá na tua conta, você teria dificuldade? Não, né? Porque se eu der o dízimo de 5, com certeza teria 45 na minha conta, aí fica fácil. Mas eu fico imaginando que um dia você vai ter que dar, vai precisar dar, tem que dar, não, vai precisar dar um dízimo de 5, demais até. E que você não tenha essa dificuldade. Porque junto com esse dízimo virão outros compromissos ainda maiores. Da prestação do carro mais caro, do apartamento novo que comprou, da casa da praia. Mas agora não posso entregar esses 10 mil de dízimo. Deus, você não vai fazer falta mesmo? Não é assim? Mas ele deu o seu filho, único. O que ele tinha de mais precioso, a exemplo, para nós. Hoje comemoramos a ceia, lembramos esse momento, e é um momento de tristeza mesmo, de ver esse Deus amoroso que entregou sua vida pelo meu pecado. E eu fico olhando, quando eu entendi que era lá na cruz que meus pecados estavam junto com Ele, e aquele sangue derramado significava o preço do meu pecado. E quando eu disse para mim, poxa, é porque o meu pecado, eu menti. Mas a coisa começou a agravar, quando eu entendi que Deus deu seu filho para que ele morresse por mim, por causa de uma traição minha. Porque eu não fui honesto outro dia. E aí o meu propósito desapareceu. Propósito, entendimento do que, por que nós estamos aqui, só vai acontecer quando nós entendemos o sacrifício de Jesus. Quando você tomar a ceia e entender que foi pelo seu pecado, que naquele tempo não tinha nem acontecido, não tínhamos nascido, mas ele já morreu por ele. E aí eu me envergonho, porque foi por tão pouco que eu me vendi. E o Deus soberano pagou tanto por isso. Mas ele veio para restaurar essa minha relação com o Pai. Porque o meu propósito eu entendo agora. Ele está baseado num versículo que eu preciso passar por aquele caminho. De João 14:6. Se eu não conheço essa verdade, eu não estou no caminho certo. E se eu não estou no caminho certo, eu não vejo a Deus. Se eu não vejo a Deus, eu perdi o meu propósito. Porque sim, meu propósito também é adorá-lo. Nós vamos ver, é servi-lo. Mas tudo me leva a Ele, ao final. Como será? Entendendo o valor desse sangue derramado na cruz. Eu não me permito envergonhá-lo mais. Não é possível que eu não entenda definitivamente que um dos meus propósitos não é envergonhar esse Jesus. Eu não preciso que ele morra de novo. Por isso que um dia eu errei, um dia eu pequei, mas eu também me arrependi. E quando eu me arrependo, o verdadeiro arrependimento é aquele em que você entende que você pecou, entende quem você ofendeu e nunca mais você deseja ofendê-lo. Esse é o arrependimento. E sim, um dia eu estou testemunhando do que aconteceu e não sinto prazer nisso, mas para que o nome dele seja honrado, nós vamos dizer que é necessário que aconteça isso. E algo me direciona para que eu permaneça nesse propósito de Deus. E um grande propósito que Deus nos dá é quando Moisés está entregando o cajado dele. Quando ele está a ponto de partir, está dando as últimas instruções para Josué. Eu vejo que essa instrução é para mim. E eu quero que você escute isso agora com muito carinho. Está lá aí um texto da palavra que diz assim: agora pois, ó Israel, ó filho, ó Ponta Grossa, ó ICP, ó João, Pedro, ó todos que estão aqui, diz assim: que é que o Senhor, teu Deus, pede a ti, senão que temas ao Senhor, teu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, para que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Essa é uma instrução de Moisés para o povo, para nós, direcionando para que você permaneça. Esse é seu propósito, obedecer, confiar no Senhor, diz assim, e servir ao Senhor. Eu começo a entender que quando eu obedeço, eu começo a servir. E quando eu começo a servir, eu começo a ver as obras acontecendo, eu vejo Deus me usando para fazer as coisas, e Ele vê o meu coração sentindo alegre, orgulhoso, eu estou conseguindo fazer algo. Estou mandando gente para o batismo, estou conquistando minha célula, aumentando o número de gente, e eu fico até orgulhoso disso. Chego até a ser soberbo com alguns. E você tem quantos discípulos? E aí ele diz assim para mim: não são pelas obras, é pela graça. Se você conquistou isso, foi porque eu te dei. E aí eu de novo me arrependo, porque entrou algo no meu coração que me envaideceu. Então, queridos, as obras fazem parte daqueles que servem, fazem parte daqueles que obedecem, e elas são apenas o fruto daquilo que nós somos em Cristo Jesus. E os frutos não são para mim, não são para essa igreja, são para Jesus. Então, se são dele, como posso me envaidecer? Então, cuidado. O servir faz parte disso. Quando Moisés conta isso, mostra, tenta impregnar isso na memória deles, é por causa da importância de servir. E nós sabemos disso. O meu testemunho está baseado nisso. Não só de ouvir a palavra, me arrepender, mas também de entender que se eu continuo no propósito, se eu entendo que eu estou no caminho, é porque quando eu estou servindo, eu estou fazendo a obra de Deus. Então, servir para mim é tão importante quanto obedecer. Porque se eu obedeço o que Ele me manda e não sirvo, eu, de alguma forma, eu não estou sendo pleno com Jesus, com Deus. Mas algo que completa essa palavra diz assim: e esse quem falou não foi Moisés, foi um outro homem. E ele diz assim, já dou o endereço, vocês estão cansados de saber. Portanto, ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus capítulo 28. É a ordenança do próprio Jesus para cada um de nós, Ele confirmando o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 10, do verso 12 ao 13, que acabei de ler. Jesus dizendo essas palavras numa versão mais atualizada: vão e sirvam, preguem as nações, ensinem. Porque esse é o seu propósito. Não é guardar o que você tem aprendido. Não é encarcerar todo o conhecimento. Pelo contrário, é compartilhar isso. É falar às nações, significa falar a todos. A todos. Se você não entendia que esse era um propósito, um dos propósitos que Deus tem para você, então tome posse disso. O chamado faz parte de nós. Esse chamado de testemunhar, de falar o pouco que você sabe, um verso ou dois, não há problema. Mas contar aquilo que você tem aprendido aqui, que verdadeiramente fez com que você mudasse de vida e eu mudasse de vida. E eu tenho confiado no Senhor, porque Ele tem sido fiel mesmo. Mesmo eu falhando, mesmo eu sendo, cometendo falhas, sendo errado às vezes. Porque Ele vê que o meu coração está rendido a Ele. Às vezes, e não poucas, dá vontade de dizer: Deus, por que isso? Uma delas é quando eu tenho um horário da noite que eu gosto de ler a palavra, e eu estou me preparando às vezes para ministrar na célula, e eu estou deitado lendo a minha Bíblia, e aí bate uma porta do banheiro, parece que vai cair as paredes. Você viu aquele texto que passou lá na... Jesus amado, texto do meu Deus do céu que essa mulher está falando. Ela se joga do meu lado e blá 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 blá, blá, blá. E eu concentrado. E as provas. Deixa eu ler, mulher de Deus. Tudo para tirar a tua atenção. Até o amor do teu lado para isso. Mas aí na conversa, no compartilhar, veio enriquecer. Era aquilo que estava faltando. É aquilo que eu não conseguia ligar um texto com o outro. Porque se a Regina gosta de volume de texto, eu me pego num versículo e fico telecurso, telecurso, sendo grau e nada. E ela blá, blá, blá. Qual é o endereço mesmo? Onde que está? Deus é assim. É diferente com cada... Eu estou contando isso porque Deus é diferente com cada um de nós. Quando você estiver servindo, limpando o chão, o preço é o mesmo, o valor é o mesmo. O mesmo sangue que você foi comprado, eu também fui. Qualquer um de nós. Como eu posso fazer diferença de você e de mim, se Ele não fez? E eu entendo que, como cristão, eu tenho a responsabilidade de compartilhar o pouco que eu tenho, porque não me fará falta. E eu gosto quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz assim, olha só, e tudo que vocês fizerem, faze de coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque a Cristo o Senhor é que servis, a Cristo o Senhor que vocês servem, não é a mim, não são a homens. Você pode até escutar um pedido, você pode até escutar uma solicitação, mas faz como se fosse para o Senhor, porque na verdade é Ele que me recompensará, e eu não consigo te recompensar mesmo, mas Ele sim. Sabe, outro ponto do nosso propósito é essa vida em comunidade, essa comunhão que nós temos com os irmãos. E eu vejo isso muito claro quando o livro de Hebreus nos diz assim, e consideremos-nos uns aos outros. Olha só, você pode colocar até outra palavra que não, com o desejo de mudar a palavra, a Bíblia, não, mas é, tenha compaixão um dos outros. Isso é considerar mesmo. Olhe os outros com os olhos de Deus, se coloque no lugar de outros. Para que isso? Olha só, talvez você já leu isso e não prestou atenção. Consideremos-nos uns aos outros, por quê? Para nos estimularmos o amor e as boas obras. Olha só, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros. Esse é o nosso propósito também. E aí você escuta assim, não vai no culto amanhã cedo, 8:30, está frio, está chovendo, depois tem que ir no batismo, depois tem culto de tarde, é assim que funciona, tem que atender ainda, é desse jeito. E a gente vai, porque nós precisamos estimular um ao outro, eu preciso motivar o meu que está do meu lado, a pessoa que está do meu lado, não importa se é meu discípulo ou não, não importa se é pastor, se é filho, não importa, eu preciso estimular ao amor e às boas obras. Por que isso? Porque isso é ordenança do Senhor, e porque isso resulta em eu chegar na herança que você não pode me dar, que todos vocês não podem me dar, pastor nenhum pode me dar, mas o meu Senhor pode. Então a importância que você tem nessa comunidade, a importância que você tem quando você abre a sua boca, quando você incentiva, quando você escuta, quando você fala, quando você serve, é dessa maneira que Deus está vendo. Ele está dizendo para mim e para você, não posso perder esse cara, não posso perder essa mulher, não. Mas aos olhos do mundo ela não tem valor nenhum, mas para Deus tem. O que você está fazendo, o que ela está fazendo. E o meu propósito começa a ficar claro, que quando eu recebi aquela ordenança lá atrás, junto com Adão e Eva, de dominar e não ser dominado, é não cair na conversa daqueles que estão do nosso lado. Está muito frio, está chovendo, está quente. É mais uma coisa que o pastor pediu para você. É mais uma coisa que o líder de cela pediu para você. E sim, se for para fazer para homem, então não faça. Mas se você está pensando em fazer para o Senhor, e estimular o amor, e estimular as boas obras. Então faça como estivesse fazendo para o Senhor. Pastor, como que eu vou fazer tudo isso? É pesado demais. Você não tem noção do meu dia a dia. E eu vou tentar medir cada um de vocês, cada um, pela minha medida. Me perdoem os mais fracos e os mais fortes. Mas eu entendo que se fosse pela força do meu braço, eu teria esganado uma maioria. E se fosse pela fraqueza do meu braço, eu teria abandonado outra maioria. Consegui fazer me entender? Que se realmente entendesse que fosse o meu braço, a minha inteligência, a minha capacidade, que fizesse alguma coisa para o Senhor, eu teria esmagado alguns que não me obedeceram. E se eu fosse medir a minha fraqueza, e tantos que eu deixei para trás, então, eu não podia pedir nada para vocês. Mas há algo que Deus está prometendo, e prometeu a todos nós. Ele não só está colocando desafios, Ele não só está colocando objetivos, Ele não só está esclarecendo para mim e para você o seu propósito. Não é só isso. Ele está dizendo, eu vou te dar algo, eu quero te capacitar para isso. Atos 1, 8, representa muito do que eu quero falar. E ele diz assim, mas recebereis virtude, recebereis poder, recebereis uma unção, uma capacitação, algo poderoso, algo extraordinário, que não cabe a mim, não está na minha força nem na sua. Diz assim que isso, essa unção do Espírito que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui nós estamos inscritos, nos confins. Então Deus não colocou um desafio e nem nos deu somente um propósito, mas Ele nos capacita para isso. Eu quero orar por isso, sobre essa unção que precisa ser ativada talvez, lembrada na sua mente, na minha. Eu preciso voltar a essa essência de dizer assim, eu preciso estimular o meu próximo a esse amor, a essas boas obras. E esse estímulo está nisso, e lembrar que há uma unção, há um poder de Deus. Você acredita nisso? Que há essa unção, que ela é verdadeira, ela está nesse lugar, que vai fazer com que a tua mente diga, eu estou cansado, o teu corpo vai estar reclamando de dor, e aí virá aquele Espírito Santo dizer, vá, e você vai, e você vai com alegria, e você vai para servir, e você vai para fazer a diferença, porque você entende como eu, que esse é o meu propósito. E se eu puder experimentar ou aplicar ainda o tema desse ano, e ele vai ser expandido, porque agora eu não quero somente obedecer, eu quero servir, eu não quero só servir, eu quero ser testemunha, eu quero ter o meu propósito ampliado, expandido, porque eu cansei de ver a obra acontecer na vida dos meus irmãos, e eu envergonhar o meu Deus, porque eu tenho retido, eu tenho me calado. Se você quer isso, eu quero te convidar a ficar de pé. A ficar de pé, porque eu quero orar nesse sentido, nessa unção, nesse poder que um dia desceu lá, em Atos 1:8, e empoderou aquele povo. Mais do que isso, eu creio que se você ouviu o que eu falei aqui, se você está entendendo o seu propósito, você diz assim para Deus agora, ainda você está, fala para Ele o que você deseja, e que se você deseja isso, testemunhar essa palavra, servir a esse Senhor, obedecer aquelas ordenanças, se você está pensando nisso, eu quero te dizer outra coisa. Olha só, sermeis testemunhas. Se você quer ser testemunha de Deus, e diz assim, é só sinal de fé, queridos, não muda nada, se você vai ficar no banco, vir aqui à frente, mas Senhor, eu quero ir à frente, Eu quero declarar agora com os meus pés que eu quero ser testemunha, eu quero algo diferente para a minha vida. Vem aqui à frente, queremos terminar esse culto juntos, porque é algo que eu sei que Deus vai derramar diferente nessa noite. Essa unção. E eu queria que você viesse aqui à frente, porque algo que diz lá em João, 1 João diz assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Assim como ele vos ensinou, permanecei firmes. O que eu quero dizer com isso, meus queridos? Essa unção vai colocar palavras na sua boca. Essa unção vai te dar direcionamento diante de situações difíceis. A Regina falou em situação financeira, eu falo em situação de saúde. Nós passamos por provações, nós passamos por perseguições, verdade, doença, problemas financeiros, sim, mas nós sabemos em quem nós temos crido, e o propósito de Deus é que eu passe por essas provações, e eu passe mesmo, não fique nelas. E esse Deus que permitiu que eu passasse, ele também vai me dar condição de passar por ela, não ficar nela. Eu vou orar nesse sentido. Diz assim, quero ler de novo, que está lá em Romanos 8, diz assim: porque para mim tenho certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Queridos, se o que você está passando é difícil aqui, não se compara com aquilo que nós vamos passar lá no céu. Hoje de manhã o pastor Nelson lembrou muito bem da volta de Jesus. Queridos, ele está muito próximo. Está muito próximo essa vinda de Jesus. Pastor, já escutei 10 vezes sobre isso, muitas vezes. Pois eu digo para você que eu não sei quem chega em casa, se amanhã eu acordo pela manhã, antes mesmo de Jesus vir. Que certeza você tem disso? Dos dias, dos minutos, das horas da sua vida. Então permita que Deus fale com você nessa noite. Estenda as suas mãos. Eu quero orar e declarar assim: Senhor, coloca em nós um coração puro, um coração pronto a obedecer, Senhor. Nos dá paciência para entendermos a Tua palavra e os fundamentos que não nos levam a servi-lo. E nos dá, Senhor, uma forma de expressar o Seu amor. Nos dá, Senhor, uma forma de expressar a nossa gratidão, a nossa fé ao Senhor. Eu creio que nós estamos reunidos de uma maneira diferente nessa noite, entendendo que o nosso propósito não é só ficarmos sentados ouvindo a Sua palavra, mas mais do que isso, nós queremos obedecer, servir, Senhor, proclamar a Tua palavra. Para isso, Senhor, nos capacita. Eu clamo, Senhor, sobre uma unção nova sobre a Tua igreja. Uma unção, Senhor, de ousadia. Senhor, dá a esse povo, dá a essa igreja uma unção de empoderamento mesmo, Senhor. Tira, lança fora todo o medo, Senhor. Que eu possa colocar as mãos, que a tua igreja possa colocar as mãos e ser abençoado, que eu possa orar e as pessoas serem curadas pelo nome de Jesus. Deus, que eu possa falar para aquelas pessoas que eu ainda não tive coragem. Deus, essa ousadia nos leva a ter experiências para elevar, para engrandecer o teu nome, Senhor. Me leva, Senhor, a adorá-lo de uma maneira diferente, poderosa, que eu possa entrar na sua intimidade, Senhor, e realmente me curvar, dobrar os joelhos, falar palavras de adoração, de arrependimento, Senhor, declarar o teu nome sobre todos que estão ao meu redor, no meu trabalho, no meu ministério, Senhor, na minha cidade, Senhor. Não, eu não vou me calar de hoje em diante, em espírito. Eu quero começar assim também. Deus, eu quero, eu desejo que o meu trabalho, que a minha escola, Senhor, que o meu escritório, Deus, que os meus funcionários, que o meu patrão, Senhor, tenha entendimento da Tua palavra, e que Teu Espírito Santo tenha liberdade e entre nesse lugar e faça o que for necessário. Mas eu quero ser o canal, Senhor. Eu quero ser a bênção. Eu quero ser usado, Senhor. Declare isso agora. Levante suas mãos e declare. Eu quero ser usado, Senhor. Use as suas palavras para adorar a Ele. Adore a Ele. Declare a esse Deus aquilo que você tem no teu coração. Você já entendeu o seu propósito. Não se cale nessa hora. Você está na casa do Pai. Oh Deus, é para a glória dEle. Senhor, o teu entendimento. Provérbios 1, Provérbios 4 nos diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Eu declaro isso agora sobre cada um, que o temor que nós temos ao Senhor já é o começo de tudo. Mas também, Senhor, coloca a ousadia, que eu possa ser, Senhor, um novo homem e uma nova mulher, que eu possa me expressar de uma maneira diferente, conduzida pelo teu Espírito Santo. Ah, Deus, que eu me sinta seguro, que as palavras venham ser acrescentadas quando eu abrir a boca. Isso é promessa de Deus. Simplesmente usa o meu vaso, Senhor. Que a tua unção continue enchendo, Senhor. Enchendo cada vaso que está aqui, a ponto de transbordar, Senhor. Não só aqueles que estão lá fora, mas também aqueles que estão aqui dentro, para que possamos motivar uns aos outros, motivar em amor, motivar, Senhor, em boas obras. Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor falou comigo. Obrigado que eu tenho certeza que muitos ouviram e entenderam o seu propósito, e que cada um tenha o seu propósito ampliado no dia de hoje. Amém. Deus é bom. Saiu daqui sabendo seu propósito. Romanos 8, 12 até o 18. Você é filho, você é filha, você é herdeiro, você é herdeira. Esse é o propósito de Deus, te ver lá no céu. Não perca isso. Sirva Ele com alegria, sirva Ele com amor, e Ele vai te capacitar para isso em nome de Jesus. Amém?